portanto, foi conduzindo à identificação deste problema e à procura de soluções, sendo o problema realmente o abandono precoce da educação e formação, as baixas qualificações de jovens e o desemprego e a exclusão social. E, portanto, nós, eu e, enfim, com um conjunto de outras colegas e outras pessoas, e inspirados pelo programa da União Europeia que criou as Escolas de Segunda Oportunidade na sequência do Livro Branco de 1995, fundámos uma associação e a primeira Escola de Segunda Oportunidade em Matosinhos. E em parceria com a Autarquia de Matosinhos e com o Ministério da Educação em 2008. E esta experiência, o reconhecimento nacional e internacional que veio a recolher, inspirou e tem vindo a inspirar e a apoiar um conjunto de outras iniciativas no país. Portanto, basicamente dizer que nós estamos a falar e a, enfim, alertar, chamar a atenção para um grave problema social que constitui o abandono precoce da educação e formação, as baixas qualificações de jovens em Portugal e os riscos de pobreza e de exclusão social a que estes jovens estão colocados. Estamos também a dar aqui conta de um movimento social que por todo o país tem vindo, sobretudo ultimamente, a desenvolver, inspirado na experiência de Matosinhos, e portanto estamos hoje a assistir à emergência de outras iniciativas no país, que aliás se organizam na Rede Nacional de Iniciativas de Educação de Segunda Oportunidade, E2O Portugal. Este movimento social, vamos dizer assim, reclama e precisa de políticas públicas que sustentem e que enquadrem este esforço, que é um trabalho muito necessário e muito difícil e complexo. Portanto, em relação, digamos, à natureza do problema, o que nós dizemos é que continuamos a assistir a tendências estruturais muito preocupantes. Portanto, estamos a falar de um problema muito extenso, 5 milhões de jovens na Europa, 200 a 300 mil jovens em Portugal. Os números não são exatos, não existem indicadores nem conhecimento suficiente para sermos mais precisos do que isto. Mas continuam a existir tendências estruturais muito preocupantes e muito penalizadoras dos jovens, de muitos jovens, sobretudo de jovens, a maior parte deles vindo de grupos sociais desfavorecidos. Não são os únicos públicos do abandono, mas são os principais públicos do abandono e aqueles que mais sofrem com esse fenómeno porque não têm estruturas sociais de suporte. E isto acontece numa fase muito crítica das suas vidas. E, portanto, em relação aos indicadores, o que dizemos é que continuam a existir resultados inaceitáveis. Portugal continua a ter resultados inaceitáveis ao nível da qualificação dos seus jovens e também ao nível da integração profissional dos jovens. O primeiro desses indicadores é, evidentemente, o abandono precoce de educação e formação. O primeiro são as taxas de escolarização. Portugal, evidentemente, tem havido avanços muito grandes nas taxas de escolarização, mas nós continuamos a ter dificuldade em ultrapassar a fasquia dos 90% no segundo e terceiro ciclo e a fasquia dos 70% no ensino secundário, o que significa que no segundo e terceiro ciclo 10% dos jovens continuam por escolarizar e no ensino secundário 30% dos jovens continuam a não ter acesso a este ciclo de ensino. O segundo indicador é o abandono precoce da educação e formação, que teve uma descida acentuada, como sabemos, nos últimos anos, mas que, apesar de tudo, continua a ser dos mais altos da Europa, nos seus 12 pontos percentuais. Chamar a atenção que este número não é completamente fiável. Há vários estudos, até aqui de instituições de Lisboa, universidades de Lisboa, que chamam a atenção para a diferença que em anos de censos existe entre a informação recolhida pelos censos e a informação recolhida pelo indicador, portanto, pelo inquérito ao emprego, que pode dar 4% de diferença percentual, o que significaria que a taxa em Portugal não seria 12%, mas seria 16%, e, portanto, Portugal continua a ser, mesmo neste indicador, um dos piores resultados da Europa. Depois temos os números da OCDE, de qualificação de jovens portugueses entre os 25 e os 34 anos, que dizem que, a par da Espanha, nós somos claramente, estamos claramente na cauda da Europa, com 30% dos nossos jovens sem completarem, neste grupo de idade, sem completarem o ensino secundário. O desemprego juvenil, como sabemos, também um problema muito estrutural do mercado de trabalho em Portugal, caiu dos 40% no pico da crise para 20%, ainda assim o terceiro pior resultado europeu. E, finalmente, os níveis de pobreza, temos 30% dos jovens em risco de pobreza, e isso significa o dobro do que se passa na Europa. Mas, como diziam, nós estamos todos conscientes desta realidade. Portanto, aquilo que nós vimos aqui dizer é que achamos que isto é verdadeiramente uma causa nacional. Portanto, nós precisamos de fazer mais do que aquilo que temos feito, que é muito pouco, para reduzir o abandono, o desemprego, a desqualificação e a exclusão social dos jovens portugueses. Sabemos que é um fenómeno complexo, que articula as condições culturais e socioeconómicas das famílias, desadequação da escola e das respostas formativas, a situação específica de vida dos jovens e também a relação da escola com o trabalho. Sabemos, por outro lado, que Portugal consagrou o direito à educação na Constituição, na Lei de Bases, e que também é claro que compete ao Estado garantir esse direito à educação. O quadro europeu também é um quadro que indica nesta direção. Desde 2011, a recomendação da Comissão Europeia foi muito clara, no sentido em que os Estados nacionais devem implementar políticas integradas, compreensivas, de redução do abandono precoce. Portugal é um dos 7 países da União Europeia que não tem uma política dedicada ao abandono. Vários outros documentos, depois disso, chamam a atenção para esta integração das políticas, portanto, para integrar as várias políticas de juventude em favor destes jovens que precisam do nosso apoio e da nossa ajuda. Então, por outro lado, no terreno tem havido uma multiplicação de experiências, como eu já expliquei, desde a experiência da Escola Segunda Oportunidade, experiências no Porto, em Valongo, agora em Samora Correia, em Oeiras e até em Lisboa, e também a realidade da Rede Nacional de Escolas de Segunda Oportunidade e de Iniciativas de Segunda Oportunidade, e a campanha pública que desde 2015 se tem vindo a lançar e que se concretizou na proposta de estratégia nacional em subscrição pública. Portanto, o que nós dizemos é que travar o abandono massivo de jovens da educação-formação, melhorar as qualificações, apoiar os jovens em risco de exclusão social é uma causa nacional. Precisamos de políticas de longo prazo, integradas, de uma estratégia baseada em indicadores fiáveis e em sistemas de monitorização. Precisamos de apostar na produção de conhecimento sobre os jovens em abandono e sobre toda esta problemática dos jovens desqualificados em abandono e em risco de exclusão social. Precisamos de implementar e de reforçar o pilar da compensação, respondendo aos 200, 300 mil jovens que estão fora das respostas de educação-formação que estão disponíveis. Precisamos de trabalhar na formação dos profissionais e na capacitação das organizações para responderem a este problema. E, por último, precisamos de cooperar, de uma cooperação interinstitucional e coordenação das políticas de juventude. Acho que mais ou menos cumpri o tempo e espero ter sido razoavelmente claro em relação ao que pretendia dizer. Não sei se querem completar alguma coisa, se temos ainda algum tempo disponível.
Temos, só em pouco, podem deixar para a sua intervenção. Senhor.
Muito bem.
Muito obrigado. O Sr. Deputado sim, porque quem vai falar com o PS sou eu, e como nessa situação normalmente está para o fim dessa peça. A nossa colega, a Sra. Deputada Rodrigo Dalton Marques, vem insistir com interesse à matéria, mas está-me decidido em tratar deste assunto.
Então, muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu quero, antes de mais, cumprimentar-os, agradecer a exposição que fizeram e o facto de terem pedido esta reunião à Comissão, que, na verdade, é um dos temas que muitas das vezes está em cima da mesa, mas não diretamente como foco da discussão. Nós muitas das vezes discutimos, eu acho que essa é, se me permitem, uma primeira abordagem da forma como muitas das vezes é discutida o problema do abandono. Há um conjunto de políticas públicas, quando nós discutimos a educação ou o ensino secundário, que vão sempre tentando visar uma forma de incluir mais gente, mas muitas das vezes o debate não se faz de acordo com aquilo que são realmente os números que já são conhecidos e as políticas que muitas das vezes, ainda que com projetos piloto, já estão em cima da mesa e já estão a ser postas em prática. E, portanto, isso é também, de certa forma, uma certa crítica e uma reflexão sobre um passo a seguir, que é garantir, como disse agora no final, uma estratégia integrada, com capacidade de estudo mais aprofundado da realidade destes 300 mil jovens que não estão inseridos em nenhum tipo de via de ensino, nem profissional, nem científico-humanístico, nem científico-humanístico, nem artístico, e, portanto, estão completamente excluídos do ponto de vista social e educativo, e que depois nos trazem esses números. Nós temos... É interessante perceber que muitas das vezes nós fazemos um debate sobre o abandono escolar muito mais no ensino superior do que no ensino secundário e no ensino básico. Não estou a desvalorizar esse debate, é um debate importantíssimo, mas é importante perceber porque é que as pessoas não chegam sequer ao ensino superior. Eu costumo dizer que o verdadeiro número do abandono escolar do ensino superior não são os alunos que desistem no primeiro ano da faculdade, ou porque não têm dinheiro para pagar as propinas, ou porque a bolsa chega atrasada. Com certeza haverá muitos nessas situações, mas o grande número do abandono são aqueles que não chegam sequer a terminar o secundário, não chegam sequer a ir para o ensino secundário, nem a acabar o nono ano ou o sexto ano. Agrava-se com isso depois uma incapacidade também no nosso país de criar um conjunto de ofertas de emprego mais plurais e que respondam a um conjunto muito diversificado de gente que depois acaba, deixa o seu percurso de estudos a meio, mas depois também não encontra nenhuma solução de segunda oportunidade, digamos assim, para prosseguir, independentemente de seguir para a universidade ou não. Nestes casos é o que não acontece. Eu gostava de vos colocar uma pergunta. Eu tive a oportunidade, antes desta audição, de ver alguns números gerais sobre a matéria que estava aqui a ser discutida. E fui, inclusive, a buscar uns estudos do investigador Nuno Serra sobre esta matéria, porque ele tem vindo a trabalhar essencialmente as questões ligadas à formação e ao emprego, mas relaciona isso também com a exclusão social e até com os percursos educativos que muitas das vezes não terminam. Ele apresenta-nos alguns números interessantes que eu acho que também desmistificam um bocadinho aquilo que, por exemplo, o anterior governo disse no que toca ao combate ao abandono escolar. O anterior governo disse, bem, nós nesta matéria até tivemos alguma capacidade de reverter alguns índices que vinham do passado. O que o investigador nos diz é que, pelo facto do ensino obrigatório se ter estendido até ao 12º ano, ou seja, parte desses números conhecidos foram mais por essa decisão administrativa, que é correta e nós acompanhamos, atenção, não estou a dizer que é uma decisão administrativa, não estou a dizer de ponto de vista, não estou a dizer isto como um comentário depreciativo, mas a verdade é que nós continuamos, para voltar ao início da conversa, nós continuamos muitas das vezes a utilizar um conjunto de argumentos sobre o abandono escolar que não são propriamente com políticas públicas integradas sobre o abandono escolar. Ou seja, dei o exemplo do anterior governo que utiliza a questão do alargamento da escolaridade obrigatória até ao 12º ano como um índice para combater o abandono escolar, que poderá ser, mas não é uma política pública direta sobre como é que nós vamos garantir que estes 300 mil jovens tenham um futuro que neste momento não conseguem encontrar, ou pelo menos um horizonte mais, e terminarei, um horizonte mais sorridente do que aqueles que têm hoje. Por fim, a última pergunta é: qualquer estratégia integrada que nós pensemos nesta matéria tem de ter obrigatoriamente o Ministério da Educação, mas tem de ter o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, tem de ter o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Termino mesmo, Sr. Presidente, nos últimos 10 segundos, eu tenho sido muito crítico até nesta legislatura, de um conjunto de pacotes relacionados com o emprego jovem, em que é uma ladainha do empreendedorismo, que eu não ponho de parte que possa ser importante, mas que não responde ao problema. Eu acho que as Secretarias de Estado da Juventude e do Desporto têm muito essa visão sobre como é que se articulam com o emprego jovem. Eu acho que há tantas matérias para serem discutidas e que essa Secretaria tinha um papel essencial e que acaba por se perder um bocadinho num conjunto de programas avulsos, à partida até para um conjunto de jovens de camadas sociais já com alguma capacidade de inserção no mercado de trabalho, e portanto precisávamos de repensar isso tudo. Estou inteiramente disponível até para visitar as vossas instalações com todo o gosto e conhecer mais aprofundadamente o projeto. O meu tempo já vai no dobro. Desculpem a...
Eu agora vou fazer uma intervenção, não na qualidade de representante da Comissão, mas como representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu conheço razoavelmente bem o projeto, até porque conheço há bastantes anos a forma como o Governo Local de Matosinhos se empenha nas matérias educativas, e portanto não é provavelmente uma novidade aquilo que me vem dizer do vosso trabalho. Tenho vindo a falar com os sucessivos Presidentes de Câmara sobre as coisas que acontecem em Matosinhos, e este é um dos vetores do que acontece em Matosinhos, e portanto quando vos digo que temos muito interesse por este trabalho, é um trabalho que nós temos vindo a acompanhar. E esta ligação ao território é precisamente, no fundo, a única grande questão que eu vos deixava. Porque estamos a falar de um tema que não é disruptivo em termos políticos, quer dizer, não há ninguém que seja contra que se faça alguma coisa para baixar o abandono e o incesto escolar, quer dizer, portanto, não estamos nessa fase da discussão. A fase da discussão é outra. O que é que nós, onde é que está o clique para que a tal questão de integração, que também implica multi-abordagens, desde como é que se produz melhor conhecimento sobre o problema, até como é que se pega nos vários atores institucionais e remarem todos para o mesmo lado, até termos estratégias sustentadas, quer dizer, que não se ande de dois em dois ou de quatro em quatro anos a mudar o essencial da política. E portanto o meu ponto é basicamente o seguinte, e para mim tem interesse atual, porque tem a ver com coisas que estão a acontecer. Até que ponto é que uma estratégia de base territorial, e isto liga com a questão da descentralização de competências, que está, enfim, em curso, também em matérias de educação, mas não só, também noutras áreas que podem contribuir, até que ponto é que uma estratégia de base territorial pode ser a chave para nós conseguirmos dar mais consistência às exigências de interligação, de integração. E eu não sou a favor da política do consenso pelo consenso, porque a democracia também vive de haver diferentes ideias sobre como é que se resolvem os problemas. Mas como é que se consegue, numa estratégia de base territorial, ter as convergências suficientes para que a ação possa ser estratégica, ou seja, para que se possa visar mais longe no tempo e se possa visar objetivos mais profundos? Porque aqui um problema é sempre se estamos sempre a mudar de detalhe da execução, e depois acabamos sempre a estar a perder tempo na mudança de detalhe em vez de estarmos a apostar no básico. Sabendo que a vossa linha é uma linha de congregação, portanto, de pôr mais gente em rede e a consertar-se, a fazer com que as coisas avancem, a minha pergunta, no fundo, é só esta. Como é que nós podemos aproveitar a ligação entre a base territorial de governação e a estratégia de rede para dar um impulso e uma consistência? É um trabalho que, no fundo, nos mobiliza a todos e que vocês mostram que já está a dar algum avanço à matéria. Portanto, basicamente, era esta a minha questão. Não respeitei completamente o...
Muito obrigado. Vamos usar
esta questão da redução por efeito do alargamento da escolaridade obrigatória, políticas de juventude, estratégia de base territorial. Queres falar disto, por exemplo? Falavas disto, da integração dos pacotes de juventude e das questões de base territorial? Não.
Acho que isto não está explicado. desqualificado.
Okay. Pronto, enfim. Em primeiro lugar, agradecer as vossas intervenções, dizer evidentemente que estamos muito contentes por estar aqui e por poder partilhar esta informação convosco e por poder chegar, digamos, à Casa da Democracia. E evidentemente estamos completamente disponíveis para vos receber, se quiserem ter a maçada de nos visitar. Aliás, a Escola Segunda Oportunidade de Matosinhos é muito visitada, quer por nacionais, quer por estrangeiros. Assim, responder assim às perguntas que foram feitas sobre a questão da redução do abandono por efeito do alargamento da escolaridade obrigatória. Nós também temos um pouco essa percepção, mas que a redução de... Há dois problemas envolvidos na questão do indicador abandono precoce de educação-formação. O primeiro tem a ver com o que alguns estudos dos CTE chamam a qualidade do indicador. Portanto, o indicador não é grande coisa, digamos assim, e não fala bem do problema de que pretende tratar. Isto porque é recolhido por um instrumento desadequado, que é basicamente uma sondagem a 22 mil famílias com telefone fixo. Portanto, é disso que estamos a falar. Quando falamos que Portugal tem 12%, são os resultados de uma sondagem a 22 mil famílias. Com telefone fixo, nós não temos nenhum jovem na nossa escola que tenha telefone fixo. É uma questão também muito, digamos, socialmente, enfim, diferenciadora. E por outro lado, estamos a falar de, digamos, este indicador mede os jovens que entre os 18 e os 24 anos já não estão em respostas de educação-formação. Portanto, não estão formalmente inscritos a respostas de educação-formação e não completaram ainda o ensino secundário. E isso é perguntado por telefone, não é? E, portanto, aquilo que nós temos vindo a observar é que, evidentemente, se perguntarem a uma família que beneficia de apoios sociais, por exemplo, do rendimento social de inserção, que estão diretamente ligados, por exemplo, à obrigatoriedade de frequência da escola, se perguntarem a uma dessas famílias pelo telefone, na eventualidade de elas terem telefone fixo, como digo, evidentemente que a resposta tenderá a ser afirmativa, até porque muitos desses jovens, na verdade, formalmente, estarão eventualmente inscritos, não é? O que é completamente diferente saber é se essa inscrição corresponde a uma frequência, e que tipo de frequência, se é uma frequência regular, e se essa frequência conduzirá a algum tipo de certificação. Portanto, o primeiro problema tem a ver com a qualidade do indicador, que, como eu digo, não é grande coisa, e depois há outros números que mostram que esta informação eventualmente não é muito fiável. Por exemplo, os números da OCDE, Education at a Glance, que diz que entre os 25 e os 34 anos, os jovens portugueses são os mais desqualificados, não só da Europa, como da zona da OCDE. Pior que nós, só o México e a Turquia, e em conjunto com a Espanha. Sendo que a estrutura do abandono em Espanha é mais favorável que a nossa, porque os jovens em Espanha abandonam mais tardiamente. E também a Espanha, a obrigatoriedade é até aos 16 anos. Isso faz muita diferença. Estamos convencidos que se uma medida semelhante acontecesse em Espanha, portanto, alargamento da escolaridade ao ensino secundário, provavelmente essa taxa reduziria. Mas é verdade o que diz, que realmente é um bocadinho contraditório, porque nós não vemos grandes políticas dedicadas a este problema. E, portanto, é um bocadinho improvável que os números viessem a descer com esta, portanto, neste indicador, com esta profundidade. Claro que há uma melhoria das condições sociais, económicas, ao longo dos anos, que também os resultados educativos têm vindo progressivamente a melhorar, evidentemente, isso é inegável e tem um impacto muito positivo nas questões da qualificação dos jovens. Estamos ainda muito longe de ter resolvido o problema ou de ter dado uma resposta séria, porque é isso que nos preocupa, é que não está a ser dada uma resposta séria no país a este problema, uma resposta avulsa, nem sequer sabemos se estamos, digamos, a dirigir-nos àqueles que mais precisam. Sobre a questão que o Sr. Deputado colocou em relação à questão das estratégias de base territorial e, portanto, se essa não será uma forma mais adequada para conseguir uma ação estratégica, não é? E sustentada, nós também achamos que sim. O exemplo de Matosinhos é um bom exemplo, evidentemente. Convém dizer que, evidentemente, que o apoio e a ação do município de Matosinhos tem sido muito relevante, mas chamar a atenção que esta iniciativa da Escola Segunda Oportunidade de Matosinhos é uma iniciativa social em articulação com as autoridades locais e nacionais, portanto com o município e com o Ministério da Educação. Mas foi uma iniciativa social e também este movimento que se tem vindo a gerar no país coloca esta questão de que não estamos, embora nós achemos que é importante, e no caso de Matosinhos estamos até num processo de negociação muito interessante com o Governo, no sentido de integrar a escola no sistema público de educação, que aliás está iminente, poderá acontecer já no próximo setembro. Achamos que é muito importante o envolvimento do sistema público de educação, mas não podemos, digamos, retirar importância a outros atores, quer a outros setores, o emprego, de juventude, do apoio social, etc., da habitação, por exemplo. Há várias questões que estão implicadas neste problema dos jovens, quer nos outros atores institucionais, portanto, do setor social, enfim, das várias instituições que estão envolvidas nestas iniciativas e que não podem agora ser dispensadas para o Estado as substituir por completo. Talvez passar aqui a palavra ao Dr. Filipe Martins.
Bom dia a todos. Obrigado por esta oportunidade. O lugar de onde falo, acho que é importante explicar, não é? Eu sou uma pessoa que tenho, através da investigação e também da colaboração, da orientação de alunos, de estágios, acompanhado muito de perto e já há vários anos este projeto e outros projetos da zona norte do país que respondem ou que procuram responder ao abandono escolar. Portanto, é também na qualidade de investigador que trago, que estou cá e que posso contribuir. E investigador numa área que em Portugal não tem sido tão desenvolvida, que é a de produzir conhecimento não apenas sobre o fenómeno do abandono escolar, mas sobre as respostas e a qualidade e o impacto das respostas desenhadas, quer do ponto de vista da política pública, quer da sociedade civil, aos jovens que estão em abandono. Portanto, as medidas de combate ao abandono tradicionalmente distinguem-se em três eixos, não é? A prevenção universal, a promoção de sucesso, a transferência de recursos para as famílias e para os jovens, a intervenção, que são aquelas medidas ainda no quadro da escolaridade obrigatória e do Sistema Nacional de Educação, que procuram dar uma resposta aos jovens que estão em risco de abandono, e depois as medidas de compensação, que são aquelas que são destinadas aos jovens que já abandonaram. E essas é que são, quer as medidas, quer a investigação sobre as medidas, é que é escassa em Portugal, ao contrário de outros países europeus, nomeadamente onde as medidas estão mais sistematizadas. E, portanto, é esse também o foco da minha e de muitos colegas, que começamos agora a despertar para o conhecimento nesta área das medidas de compensação. Sabemos bem, e ligando aqui à questão do deputado Luís Monteiro, sobre a questão do abandono escolar ter reduzido de alguma forma em associação ao prolongamento da escolaridade obrigatória, sabemos bem que isso significa que de facto houve um reforço das medidas de intervenção naqueles jovens que estavam em risco, e, portanto, houve uma multiplicação de respostas educativas de cariz preventivo, como os cursos PF, os cursos CEF. Sabemos bem que muitas destas respostas são apenas um prolongamento obrigatório, uma espera por alcançar os 18 anos e poder abandonar a escolaridade, sem sucesso educativo, sem aprendizagem significativa e muitas vezes sem concluir certificações de ensino básico. E, portanto, temos também que olhar com muita atenção e crítica para este tipo de respostas e para a qualidade formativa que elas têm. Mesmo assim, muitos jovens abandonam antes dos 18 anos e muitos jovens abandonam depois dos 18 anos com fracas qualificações e com uma experiência escolar profundamente negativa, com uma relação com a educação, com o saber e com a escola profundamente marcada pelo insucesso, pelo sentimento de incapacidade, pelo sentimento de que o saber não é para mim.
E de exclusão.
Promove a exclusão. E aquilo que nós temos encontrado nas respostas, tipo escolas de segunda oportunidade ou outros projetos de segunda oportunidade, é uma revalorização, uma oferta educativa que, pelos seus moldes pedagógicos, acaba por permitir a estes jovens revalorizar e ressignificar a sua relação com o saber e com a educação. E aqui há vários aspectos que poderíamos aprofundar, mas no fundo aqui, aquilo que são as chaves do impacto positivo que estas respostas têm, tem acima de tudo a ver com construir um contexto educativo centrado no jovem e nas suas características, que olha para ele de um ponto de vista positivo, que o valoriza e que permite a participação, o envolvimento participativo, a escolha, a negociação, a lógica de projeto é muito importante aqui. Isto faz com que estes jovens se, no fundo, constroem uma identidade mais positiva, não é? Que tinha sido profundamente marcada pelo insucesso escolar e que aqui passa a ser marcada pela autovalorização, pela autoeficácia, sentir que são capazes, que vale a pena o esforço, e pela reconfiguração de trajetórias. E, portanto, há um estudo, nomeadamente neste momento, a ser levado a cabo nesta Escola de Segunda Oportunidade, que faz agora 12 anos e que está a fazer uma avaliação de impacto sistemática, em que vamos procurar conhecer o impacto objetivo nas trajetórias de vida destes jovens da frequência desta escola. Falta este estudo, mas os estudos mais qualitativos que ouvem os jovens têm mostrado que estas respostas de compensação para jovens maiores e menores de idade que tiveram trajetórias mal sucedidas é de facto uma resposta importante. E não nos podemos deixar enganar pelos números aparentemente decrescentes do abandono escolar. Há muitos jovens que têm trajetórias mal sucedidas na educação e isto marca para sempre. E é preciso respostas de caráter holístico, psicossocial, não apenas académico, mas psicossocial, de base territorial, envolvendo parceiros da área da saúde, da área da segurança social, os tribunais e a educação, obviamente, para dar respostas multinível e multidimensionais que consigam fazer com que estes jovens se requalifiquem. E, portanto, muito antes das políticas do empreendedorismo, para ligar também à sua questão, têm que estar estas políticas, que são de capacitação pessoal e social. Muito antes do empreendedorismo, só pode ser empreendedor. Ser empreendedor implica uma autoeficácia, uma capacidade, uma mobilização de recursos, uma confiança que está muito longe da experiência de muitos destes jovens. E a melhor política de emprego jovem é a formação e a capacitação. Muito mais do que políticas a bolso de promoção de empreendedorismo, que é só para os que já são favorecidos. Portanto, o direito à educação não será assegurado universalmente se não investirmos também nesta realidade, nesta franja que felizmente tem diminuído, mas é existente e perdura. E perdura porque muito, era o que eu dizia no início, muitos dos jovens que saem da escola com 18 anos saem com experiências péssimas e com muito pouca capacitação.
Ok. Só mais um minuto para dizer que eu vim para Portugal como um projeto europeu, como uma European Assistantship. Eu fiz a supervisão do projeto da Escola Segunda Oportunidade em Matosinhos nos primeiros 3 anos. Então viajava, estava professora da Academia do Teatro e Drama na Bulgária, Sófia, e fazia supervisão no início deste projeto. A minha área é artes e é a área que está muito, muito desenvolvida nesta escola, e depois vou distribuir, aqui está mais discurso da minha parte, mas vou distribuir isto depois. Tenho para dizer o seguinte: não há estudos muitos nestas áreas, como o colega Filipe estava a dizer, mas há muitos estudos que falam que há consumos de droga sempre muito mais cedo, os jovens sentem-se mal na escola, os professores sentem-se mal nas escolas, e o nosso público-alvo é um público-alvo muito invisível. eles não aparecem em lado nenhum, mas quando temos um projeto ou uma escola para abrir, esta escola logo enche-se com jovens com os seus problemas sociais, culturais, jovens que estão mesmo no base daquela pirâmide do Maslow. Falamos sobre empreendedorismo, que é no topo daquela pirâmide do Maslow, eles ainda têm um caminho para fazer e para caminhar. Então, a primeira coisa é oferecer condições para estes jovens juntar-se outros jovens com os mesmos problemas e criar condições que possam criar ambiente amigável e ambiente bom para ouvir os vozes deles. Então, outra coisa para dizer é que esta Escola Segunda Oportunidade é uma muito boa segunda oportunidade também para escolas regulares, para fazerem uma para profissionais. Dou aulas na ESE e na ESMAE também, e há muitos jovens que terminam as suas licenciaturas e mestrados sem nenhuma ideia para onde vão, o que é que vão fazer, e através dos estágios deles, porque estou, sou orientadora dos estágios também deste tipo de jovens, já com mestrados, através da escola e através desta oportunidade, eles descobrem o seu próprio, a sua própria missão de vida, descobrem a sua, sim, o projeto profissional deles. E acho que há outra coisa, sim, a questão das artes. A questão das artes é muito, muito, é muita coisa, não há tempo para dizer. Aqui temos muitas evidências, fotografias e tudo o resto. A última coisa é para dizer que o toque internacional deste tipo de projeto é muito importante. Fazemos parte das muitas redes das escolas de segunda oportunidade.
Europa,
no Mediterrâneo, sim. E podemos aprender com as redes que existem na Espanha, as redes que existem na França, redes das escolas de segunda oportunidade fantásticas, lagras, bem desenvolvidas. A nossa associação já tinha feito muitos esforços, mais do que 12 anos, neste sentido, e a única coisa que agora precisamos é um bocadinho um apoio, porque o reconhecimento já temos, mas a única coisa que precisamos é um apoio e um apoio público e uma porta aberta para uma oportunidade da segunda oportunidade.
Sim, tomo 30 segundos só para dizer, só para completar a frase da minha colega, para dizer que aquilo que é necessário realmente é que o enquadramento legal, portanto, ao nível das políticas públicas, favoreça este esforço e não o, digamos, dificulte, diz?
Ou
impossibilite. Portanto, precisamos, essa discussão do enquadramento legal está a ser feita, achamos que pode ser muito aprofundada, está a ser feita de uma forma muito, muito ainda inicial. Portanto, precisamos de um enquadramento legal que cubra estas diferentes iniciativas e que as apoie. É um trabalho muito difícil, como eu digo, e, portanto, acho que compete ao Estado dar-nos esse empurrão de que precisamos para facilitar a nossa intervenção e não para a dificultar.
Muito obrigado. Agradeço aos senhores deputados e agradeço aos representantes da Escola Segunda Oportunidade. Penso que nós ficamos com esta mensagem. Há pessoas que estão a fazer coisas, é preciso encontrar um enquadramento para que o enquadramento legal seja facilitador e incentivador em vez de ser dissuasor e de criar dificuldades. Penso, julgo saber, e aquilo que disseram confirma que há um trabalho com o Ministério da Educação no sentido de encontrar caminhos. Depois o desafio é sempre como é que se faz isso de forma a que não seja só para aquele sítio e para aquela circunstância, sejam coisas que depois possam tornar-se internas, internalizadas ao próprio sistema, é sempre uma parte difícil de conjugar inovação com sistematização, mas enfim, mas fica o alerta que nos deixam, e penso que foi um alerta importante que completou aquilo que nós já sabíamos sobre esta experiência. Obrigado por se terem disposto a vir explicar-nos. Sabemos que temos mais materiais para depois continuarmos a ler sobre isto. Muito obrigado, e certamente devemos nos ver outras vezes para falar destas coisas. Muito obrigado.